é o Papotec, episódio número 252, gravado em 14 de julho de 2023. Episódio disruptivo.
Olá, pessoal, mais um Papotec em menos de um mês.
Olá, vocês não deram
play
errado. Não é episódio antigo. Não é episódio antigo, gente. Deu um
mês. Não é remake? Não é remake?
Um mês, deixa eu ver exato aqui, um mês e três dias.
Nossa, um recorde. Isso foi um recorde.
Não, isso tudo porque eu prometi.
Quando a gente gravava no passado, qual que era a frequência?
Semanal.
Semanal, tinha até uma vinheta que era semanal até... Como que é? É a semana que vem, sei lá, um negócio assim.
Era alguma coisa assim. A gente foi muito ativo, né? A gente, fomos pioneiros, os três aqui, né? Isso a gente pode falar de verdade, meu. Certo que a gente não continuou depois e agora podcast virou uma... Mas você não sabe, Bia, mas a gente teve um projeto embrionário de fazer um podcast. Não, você participou de um, mas antes disso, de um podcast em vídeo.
Mas é
ia ter uma mesa
passado,
no meio.
Né?
Mas não ia...
Tem convite pra fazer também, canal de YouTube, essas coisas. É muito trabalho, não tenho tempo, gente. Meu Deus do céu.
Isso é verdade. Mas isso faz muito tempo que a gente... Uhum. Eu não lembro.
Aliás, a gente gravou um episódio, não gravou, Vi, não.
Gravamos um.
O Marcelo gravou, lembra?
Isso. A gente tem um gravado. Mas tinha um projeto de a gente fazer um programa de vídeo mesmo. Só que o João não gostou, Bia. Você acredita? Foi por isso que não foi pra frente.
Eu não gostei? Eu nem lembro disso.
Era
muito
com o Léo.
Perfeccionista. João. Verdade, eu lembro. Participei toda a discussão lá, vocês querendo fazer.
Tá vendo, João? Hoje era pra gente estar milionário, João. Culpa sua.
Viu? Quem ganhou dinheiro com isso, Vinão? A pessoa, ela não tinha mais nada pra fazer e se dedicou a isso. A gente tem outras coisas pra fazer, né?
Não, a gente nunca acho que discutiu sobre isso, mas chegou a molecada que não trabalhava, teoricamente.
Tem mais tempo.
Ficou o dia inteiro pensando em pauta, correndo atrás. Tanto porque isso aqui não é um programa jornalístico. A gente aqui não temos compromisso com a verdade. Não fica correndo atrás de notícias exatas. Aqui você não vai escutar números corretos. Vai escutar uma conversa em três amigos falando do que viu, o que aconteceu e dando um pitaco,
você já
né?
Você parou pra pensar a tua idade, assim, que metade da tua
vida
foi gravando Papotec?
Papotec tem 20
anos, né? Olha, Vi, não, a gente começou assim, tinha 19 anos.
Verdade, tô com 41.
Hoje você é quase idoso.
Quase
você já
idoso,
tem o cartão
não.
De idoso?
Não. Eu não, mas você já tem, né, João? Você já conseguiu
eu
essa
tirei,
minha mãe
quando
tirou
você,
também.
Quando você faz 60 anos, você pode tirar aquele negócio, né? Eu, no dia do meu aniversário, eu já entrei lá, preenchi, fui buscar dois dias depois. E eu vou a cada duas semanas para São Paulo e eu costumo almoçar em algum shopping lá, porque eu acho mais seguro do que ficar indo para a rua almoçar em algum lugar. As vagas espaçosas na porta, assim, da entrada. Maravilhoso esse cartão de idoso.
E, João, o pessoal respeita os senhores da sua idade?
Respeita.
Ou você sentido? Vê muita gente parar? Não, de gente respeitar a placa, não parar, tá sempre disponível.
Não sei se quem parou é idoso ou não é idoso.
Mas não tem uma. Não tem um.
Não, não.
Tagzinho lá falando, só
um
velho.
Tem um tag, né? Mas eu não sou fiscal de vaga de idoso, então não sei, né?
Mas você já chegou e tava tudo ocupado?
Já. E aí você para em outro lugar e anda, né? Sabe qual é o problema? O problema é que eu sou boomer, né? É tudo idoso, já tem boomer pra caramba, então todo lugar. Quando isso aí, teoricamente, seria um privilégio, né? Mas quando todo mundo tem o privilégio, não é privilégio.
É verdade.
Olha, isso é um fato interessante. Eu vi uma reportagem, alguma coisa essa semana, que pela primeira vez na história... Que as 35, entre 35 e 40 anos estão tendo mais filhos do que os jovens. Uhum. É uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Realmente, a gente tinha muito... A gente, né? Eu escutava na minha época. Qual que era o meu... Não era o meu problema, mas o que eu via. Tinha até programa de TV falando sobre isso. Entre a minha juventude, dos meus 15 anos até os 20, 22 anos que seja. Era gravidez juvenil, né? Gravidez... Não, como é que chamava? Quando era
adolescência.
Adolescência. Né? É, e era um problema. Assim, é. Sempre, todo mundo conhecia alguém, sabe? Sempre tinha alguém próximo. Uma menina de 15, 16 anos, grávida. E tinha um programa na MTV, não tinha? Era um programa então, sobre não, gravidez na juventude.
Isso tá tendo muito também, tá? É um
fenômeno. Tá tendo também,
gente, nas classes mais baixas, nas classes mais altas, as pessoas estão escolhendo ser mães e pais a partir dos 35, nas mais baixas, abaixo dos 16. Estava olhando hoje ainda os números.
Existe isso ainda.
É, na região sudeste, na sudeste, hein? Na sudeste, tá, um em cada quatro tem 19 anos para baixo.
Mas a juventude hoje não quer saber de filho. Minhas filhas mesmo... Nenhuma delas querem saber de filho. A mais velha disse que o dia que tiver vontade de ter um filho, vai comprar um coelho.
Ah, mas já...
Mas quantos anos elas têm, João?
É, questão de
classe 33.
Elas têm estudado. Então...
Ah, mas já estudou. A mais nova já está na terceira faculdade. Não tem essa conversa.
Então
e a pergunta?
Forte, né?
E as amigas delas? Têm filhos?
Algumas têm, mas a maioria não.
Olha só.
Algumas, a maioria não.
A maioria não, a maioria diz que não quer ter filho.
Vai acabar.
É uma geração
Armagedão?
Que...
É, Armagedão?
É uma geração que vai chegar na velhice e você sabe quando você vai ficando mais velho, vai diminuindo o seu hall de amizade, vai diminuindo. E quanto mais velho ainda, acaba ficando mais com família, filhos, que você faz parte de um contexto social. Quando você não tem filho, nada, quando você tiver 80 anos, você vai, sei lá, morrer sozinho no apartamento e só vão descobrir você morto depois de uma semana.
Ai, João, que dramático. Ai, que dramático, não. Não fala.
Aí na região de vocês aí já tá começando a ter o que eles chamam de condomínio de idosos.
Ah, é?
É, que não é casa de repouso, é condomínio mesmo, é cada um na sua
casa.
Não
é que nem aquele badalado da Flórida, não, né?
Se você quiser,
tem
pode.
Muito.
Não, também tem, mas se você quiser, você pode morar junto com outros e tal, mas quem quiser ficar na sua também. Daí tem assistência médica 24 horas por dia, tem todos os recursos lá, tem...
Eu acho
disso.
Aqui eu acho que eu ficaria de boa sozinho, viu?
Aqui tem um... Aqui é conhecido, já foi muito conhecido, agora tem outros. É conhecido por outras coisas, né? Mas por ser o estado onde a galera vai para se aposentar, né? Então tem muita casa assim. Tem muito, muito condomínios. Condomínios assim de 10, 20 mil pessoas morando. É um negócio absurdo. Gigantesco.
Nossa, se você seguir as suas tias lá, você tá na flor da idade ainda, viu?
Pois é, né? Coitada, minha tia faleceu em fevereiro, tão jovem, aos 105 anos.
É legal esse esquema.
Tem um condo aí na Flórida, famoso pela baixaria que os idosos fazem por lá.
Ah, devem fazer. Porque ficam tudo solto. O que acontece? A maioria é solteiro que mora nesses lugares. Não pode visita, tipo, não pode dormir. Não pode passar a noite, pode passar o dia, mas não pode dormir.
É, criança não pode visitar.
E sabe o que está acontecendo, pelo menos aqui em Curitiba, João? Eu tenho os dados aqui das unidades de saúde, que disparou os casos de sífilis, sífilis e HIV, porque agora a gente faz os testes lá, tem um teste sempre todos os testes são sífilis e HIV junto, de tanto que é comum a pessoa dar positivo para os dois ao mesmo tempo. Disparou
idosos,
de 65 anos para cima. É.
Mas eu vi uma notícia, faz no Twitter, né? Não sei quanto disso é verdade. Que tem um condomínio na Flórida que
tá no
os
Twitter,
idosos
é verdade,
vão para lá. É, se tá na internet é porque é verdade. É. Eles põem um negocinho colorido no porte da frente da casa, se tá liberado para uma coisa, para outra coisa, para outra coisa. Maior putaria lá com os idosos.
Que beleza, hein? É, se os jovens não transam, os velhos transam.
Ah, tá aproveitando a vida, tá certo. E tem condomínios e condomínios. Tem esses que não pode visita, tem outros que tem como é que é? Vida assistida? Como é que fala, Bia? Quando fica com um enfermeiro, tipo, 24 horas disponível pra pessoa. Tem com terapia, tudo. Não precisa nem sair, tem supermercado, tem piscina, clube, não precisa nem sair de lá.
Eu vi você falando com a Bia alguma coisa de caixa d'água aí, não tem caixa d'água.
João, o construtor. Adoro essas coisas.
Não, eu tava arrumando um microfone aqui, fone.
Eu tô começando uma reforma aqui, eu tô de férias, eu tô fazendo uma reforminha aqui em casa. Tô mexendo.
Não, a Bia tirou férias, ela vai fazer reforma na casa, João Roberto. Nossa. Quem, em sã consciência, faz reforma em casa nas férias?
Eu sou maluco.
Eu tô com o meu escritório inteirinho desmontado.
Ah, somos dois, tá vendo? Olha aí.
Não, mas você tá fazendo reforma, João?
Ele
falou que tá quebrando tudo o piso lá?
Ó, eu combinei com o pedreiro. Assim, a marcenaria veio na sexta pra desmontar todos os armários e a bancada de computadores. Desmontou tudo. O pedreiro já veio no sábado e domingo pra tirar o carpete de madeira e colocar piso frio, porque... Sabe esses carpés de madeira que ficou aberto lá uma janela, molhou, aí deu uma estufadinha e eu fico com a cadeira pra lá e pra cá, foi desgastando, ficou ruim, então resolvi trocar. E aí agora tava tudo certinho pra ele colocar o piso, aí vem o pintor, só que aí eu inventei um monte de firula no escritório e remodelação que o que ia ser uma semana acho que vai levar uns 2 meses.
Tá, mas não tá diferente.
Não, eu montei no mezanino aqui em cima, vi não, a bancada e o computador está tudo aqui em cima.
Então, essa é a diferença. Tudo bem se
fazer isso. E onde é que entra a história da caixa d'água? Que caixa d'água?
É que a gente está falando, eu gosto de fazer parede, pintura, textura, que eu mesmo faço. O Vinão disse que gosta de parte elétrica. Daí, caixa d'água, nós dois falamos que nós dois não gostamos. Mexia com isso.
Ah, tá.
Aí o Vinão falou que não tem caixa d'água na Flórida.
Eu falei, bom, é que não tem caixa d'água aqui, né?
Então, mas com o tanto de água que tem na Flórida, acho que não para a água aí, para?
Então, foi o que eu tava falando pro Vinão.
Tem furacão, essas coisas. Ele falou que fica sem água, mas é muito raro acontecer isso, né?
Esse negócio aqui de caixa d'água... Quando eu construí essa casa, eu estava num alarmismo de que aquecimento global, vai faltar água, não vai ter água. Eu botei 2.000 litros de água aqui. Quando para a água, uma vez desligaram a água,
um ano, engano,
aqui, eu levei uma semana para saber que a gente estava sem água. E eu também a parte elétrica. A casa aqui, eu e as meninas que fizeram toda a parte elétrica.
É divertido, elétrico é divertido.
E olha, vocês veem como a coisa ficou obsoleta, Vinão? Quando eu fiz essa casa, ela ficou pronta em 2010. Era a época que se falava de infraestrutura, de redes que tinha que ter na casa, cabeamento de rede para cada cômodo, telefone e TV a cabo. Então tem conduíte aqui para tudo quanto é lado com telefone, com fio de telefone, rede e TV a cabo. Esse fim de semana eu aproveitei e comecei a arrancar tudo quanto é cabo de rede, coaxial de TV a cabo, que a gente nem usa isso. E CV rede.
Como fica? Como
a maioria fica é Wi-Fi. Rápido,
É igual quando você muda, você aluga ou vai ou pega uma casa, entra numa casa muito antiga e todo cômodo tem uma tomadinha de telefone. Tipo, provavelmente na época era o que assim, tem que ter, porque isso é o que é, né?
E hoje nem usamos telefone. Nossa, a gente tem um telefone por IP que a minha esposa só fala com o meu sogro nele. Não serve pra mais nada esse telefone. Se tocar, eu não vou atender. Eu não atendo nenhum celular, porque é sempre chamada de coisa que não interessa. Se o nome da pessoa não aparecer na minha lista, eu não atendo o telefone.
Isso é uma coisa interessante. Eu ia até falar disso, mas bom escutar de você. O que vocês dois possuem hoje de coisa autônoma, ou melhor, smart, na casa de vocês?
Nada.
Tipo, luz, você se recusa? Por quê, Bia? Eu vou entrevistar vocês dois agora.
Meio centralizado na Alexa. Eu não sei, me dá um pouco de angústia de pensar que tem um dispositivo te ouvindo ali o tempo todo. Não sei explicar.
Não, Alexa, essas coisas, não conta. Alexa e Siri não conta. Não, tô falando de autonomia, de...
Ah, tipo luz inteligente, luz, coisa assim.
É, luz, ar-condicionado.
Sabe um negócio curioso que aconteceu esses dias na Alexa do meu quarto? Eu pedi para a Alexa a previsão do tempo e ela falou assim que ela não podia dar a previsão porque o microfone está no mute. Ué, mas como é que você me escutou se o microfone estava no mute?
É isso a conversa, hein?
É, que conversa, né?
Uma coisa é você falar, independente do que você falar, ela responder, não te ouço. Não, falando. Não posso falar isso, porque não, tá estranho. Mas tô então, assim, que você tem de automação na sua casa? Nada?
Não tem nada.
Não faz falta. Você, João. Não. João tinha, quando o João construiu a casa, era o... Para os top do top dos interruptor, não sei o quê.
Mas vem cá, não conta Alexa nem Google.
Não, isso aí não é automação. Tô falando automação de hardware mesmo. Coisa que
não, de luzes alguma coisa. E liga e desliga coisas?
É.
Ah, tem todos os... Assim, no home theater tem as três luzes, são controladas por voz, ou por smartphone, no escritório também, na sala. É, que mais... É, minha bancada, minha estação de rádio, tudo eu tenho controle de liga e desliga, ou por celular ou por voz, via os assistentes aí.
E cada equipamento, cada coisa, foi o que tinha disponível na época? Ou você tentou manter uma...
Ah, já, isso aí, a primeira geração já foi embora, tá tudo num saco aqui. É, já tá com os mais novos, né?
Isso, assim, eu tenho pouquíssima automação na minha casa e já pensei várias vezes em investir nisso, porque tem coisa muito sensacional, mas tão caro, as coisas boas.
Não,
né?
Sabe qual a minha experiência com isso?
E depois de 5, 10 anos você joga tudo fora, porque
não,
tem coisa muito legal.
É um negócio que você não usa, não sabe, exato. Eu já cheguei a ter, ligar a banheira pra quando eu chegar do trabalho, tá com a banheira quente,
é uma
cheia
coisa
d'água.
Que na teoria é muito legal, né?
Mas você não usa nunca isso aí. Isso é só pra inglês ver.
Cara, ó, por exemplo, a luz da minha sala.
O que eu tenho aqui é o entrar dentro do carro e o Bluetooth conectar sozinho no celular. O resto, nada.
Ó, que nem a luz da sala tem aquele dimmer, né?
Uhum.
Cara, se eu for pegar o celular, abrir, achar o dispositivo e tudo mais e tal, ou mesmo até falar, porque esse pode ser o melhor que
seja. O negócio desloga, você vai ter que pôr a senha.
É, putz, sim.
Nossa.
E mesmo que seja pela Siri, pela Alexa, tem um delayzinho aí, né? Não é um negócio, reconhece, tal, comando, tal.
Nada mais rápido do que um botão físico.
Eu não sei que você tá deitado. Eu abri agora aqui que acabar esse programa. Aí lá pra cobertinha, deitadinha, e falou: meu, não vou levantar agora pra apagar a luz do banheiro que eu deixei acesa. Mas são eventos tão. Por exemplo. Por que
ouvir, não. O seu som pra mim tá vindo todo metalizado.
É, eu também não consegui ouvir nada. Não sei se foi na gravação.
É o som do Vinão, porque aqui a internet tá boa. Acabei de testar.
Aqui também. Também acabei de testar. Tá?
É, o seu som, eu não entendi nada que você falou, Vinão. Veio tudo metalizado. Vinão. Ô, Bia, a gente costumava, sempre que acontecia isso com você, ficava, Bia...
Eu tava pensando nisso, eu era sempre Bia, zoada.
É.
Agora eu vou zoar muito.
Pô, o cara tá nos Estados Unidos e não tem
pelo
banda
amor de
na internet.
Deus, é, será que passou algum furacão lá e caiu tudo?
Mas o que que você tá fazendo de reforma aí, Bia?
Tudo, é bom, principalmente o quintal aqui, o meu muro... Desde que teve uma obra no terreno de trás, aqui meu muro rachou e daí fizeram uma gambiarra, arrumar, agora quero dar uma geral e vou reformar toda a sala. O que mais? Sala, vou reformar a churrasqueira, principalmente, é mais o piso de baixo aqui, sabe? Moro no sobrado, né?
Ó, oh, Vinão voltou.
Ah, a gente tá falando mal dele aí, né? Agora ele voltou.
Ô, Vinão... É, mas ainda não tá falando.
Não, não tá falando. Então, aí é isso. Mais aqui no piso inferior da minha casa. Tá.
Boa sorte.
Textura. É, tenho até o fim do mês pra fazer isso.
Por quê? Ah, porque aí acaba as férias.
Aí acaba as férias. Oi, Nijico.
E uma pergunta de sempre pra quem não está em Curitiba. Tá frio aí?
Tá 10 graus, bem frio. É. Ansiosa pra ir pra cama, me esquentar.
Aqui tá 14.
Como é que tá o Tintim? O Mijico veio aqui, sentou no meu colo e tá sentado no meu colo agora.
Ó, o Tintim tá de boa, mas hoje o Cook, que é o York, eu abri o portão pro pedreiro... Não, não, a minha filha chegou de carro e abriu o portão... Tinha um gato na calçada, esse cachorro saiu voando pra trás desse gato e dava no gato, o gato dava no cachorro. Ela conseguiu pegar ele da metade do quarteirão lá embaixo. Ele simplesmente, ele sempre foi obediente, ele ignorou, ele ficou doido com o gato, não obedeceu mais nada.
Que coisa, hein? Ó, o Vinão voltou, vamos ver se ele tá escutando agora. Vinão? Ó,
sumiu.
Sumiu. Ele sumiu, entrou. Essa
entrou.
Conexão aí dos Estados Unidos, hein? Tá louco. Shithole é isso aí, né?
Ele fica põe. Será que ele tá usando o celular?
Acho que não, hein? Eu acho que é a conexão dele mesmo. Tá com jeito.
Ah, você, o que que era?
Não sei. Só sei que a minha internet é normal. Eu conectei em outro canal aqui, outro de servidor no Discord, conectou normal também. Aí eu voltei pra cá e agora conectou.
Ouvindo a última coisa que você falou, a gente não entendeu nada porque ficou tudo metalizado.
É, ah, me perdoa.
Não, que eu a gravação ficou assim.
Eu tava falando que eu não sei se vai continuar gravando. Acredito que sim, né? O fato de
não,
entrar
a gravação
mais gente.
Acho que continua, mas porque você começou a falar um assunto que tá todo metalizado, nós nem entendemos do que se tratava.
Não, eu falei que a parte de automação que eu tenho em casa, além do Nest, que é aquela do controle de ar-condicionado, que praticamente todo mundo tem, é o controle das luzes do quintal. Porque tem um chama Philips Hue. Que é um dispositivo da Philips. É muito bom.
Muito legal.
Ele é bem carinho, mas ele é muito bom, Bia. Você cria cenários, tudo automático.
Colocar. É.
Que é?
Eu cheguei a dar uma olhada uma vez e baixei até o aplicativo. Nossa, o aplicativo é maravilhoso. Assim, você faz
lindo.
O que quiser.
Tudo. Você põe pra. Você toca uma música, ela acompanha a música, clima. Na Copa do Mundo, você conectava no jogo. Você falava, vou assistir tal jogo. As luzes se conectavam com o jogo e não com o que você estava vendo. Pegava informação do jogo lá do servidor da FIFA, sei lá, as informações do Google. E aí tinha um cartão amarelo, acendia as luzes amarelas. Quando tinha um gol, piscava a cor do país que fez o gol. É, quando ficava tenso para um ataque, alguma coisa, as cores iam mudando. É bem, bem, bem legal, cara. Bem legal.
Tem bastante. Quanto?
Carinho, é que assim, depende, né? Depende do que você quer fazer. Depende, cada spotzinho. É, acho que o spot, que é o mínimo, menorzinho, é $129.
Nossa, então você montar um monte de coisa fica caro, né?
Ah, é, mas é que é tão legal. Então eu vou comprando modular, sabe? Eu vou comprando de pouquinho em pouquinho, vou colocando algumas opções. Tem umas luzes que você coloca no chão que ilumina, tipo, uma parede inteira. Tem uns spots que é Lily, né? Chama Lily. Pequenininho, tem os maiores. E é a única coisa que eu tenho hoje automatizado. E também não coloquei nenhum sistema de voz para controlar. Só que esse que é o maior problema, né? Cada vez que você vai comprar a lâmpada, quando você vai para uma marca assim de confiável, que existe há muito tempo no mercado, como a Philips, e um tipo de serviço que provavelmente eles não vão tirar tão cedo do mercado, você dá uma certa confiança de você investir num sistema desse. Porque cada hora aparecem essas marcas chinesas, Xing Ling, que você não sabe o que é, aí você compra um desse, aí ele já não fala com o outro, aí você fica amarrado naquela marca, só que aí você não tá tão feliz com ela, mas aí você já começou nisso, você vai ter que ficar nela até o final. E o bom é que a maioria deles falam com o Apple Home, fala com o Google,
os assistentes Play, Google virtuais, House, né?
É, então você consegue ter um controle melhor, mas nunca é tão interessante quanto um aplicativo bem feito, igual a Bia viu aí da Philips, que você consegue controlar tudo num lugar só. E o legal é assim, você coloca interruptores, né? Então você só não fica dependendo do interruptor normal, é um interruptor deles. Então o interruptor deles você tem presets e tudo mais e tal. É a única coisa hoje que eu tenho. Assim,
lembra que eu tinha ação. Aqueles da Insteon, que era americano, né?
Uhum.
Do passado. Existe até hoje. Mas aí, sabe por que eu tirei tudo, Vinão, na época? Era legal. Ele era bonito, estilo, tudo. Se apertava o botão, ele ia. Você degradê, você via ele ligando e desligando a luz devagarinho e tal. Mas aí eu descobri que cada interruptor daquele consumia 3 watts. Eu tinha uns 25 na casa. Eu falei, você tá louco que eu tô gastando isso 24 horas por dia. Eu ranquei tudo. Aí eu achei um chinês, esses Sonoff que custa 30 conto aí no Mercado Livre. Uhum. É 1 watt cada um. Eu só pus onde interessava realmente, no home theater, no meu escritório e na bancada para ligar e desligar algumas coisas, só. E acabou, não tenho mais aquele monte de bugiganga. E, ó, sinceramente, nem sempre eu lembro de usar isso.
É, esse é o complicado, né? Acho que às vezes é muito mais a vontade de ter tudo isso automatizado do que realmente uso. É, tem gente que usa, tá? Por Deus.
É lindo, né? Mas na prática você fica naquela correria do dia a dia assim e acaba esquecendo que aquilo existe. Tá acostumado
Ô, Bia, eu tenho um amigo que na casa dele, quando você abre, sabe, o lavabo. Você vai no lavabo, você abre a porta e fecha, começa a tocar música clássica. É.
Ai, meu Deus.
Então, eu achei legal a primeira vez, mas depois toda vez que você vai lá, toca música clássica. Eu achei um negócio assim, é curioso, mas eu não queria ter isso na minha casa.
João, lembra quando surgiu o iPad? Você achava o máximo, que você tinha um iPad só pra usar no banheiro?
Lembro que caiu, que sabe como ele morreu, né?
Como que ele morreu?
Porque eu deixava ele no banheiro e aí um dia minha filha usou a banheira de hidromassagem e tava cheia d'água, ela largou lá cheia d'água. E esse iPad tava encostado assim no negócio. Eu fui pegar, ele caiu na banheira. Mas eu fui pegar achando que tava vazia. Puta, tava encheu. O iPad de água, ele morreu. O o iPad tava funcionando, mas o display não acendeu mais.
Tá.
Aí eu usei uma técnica, porque minha esposa falava, você fica muito tempo no banheiro, faz mal, isso dá hemorroida, não sei o que, aquela conversa toda.
Ô, oh, louco, é o seu momento, né, João?
Sabe o que eu fiz? Eu parei de levar celular ou iPad pro banheiro e eu tenho um cubo mágico lá. Então, eu sempre faço o cubo mágico, coisa de 2 minutos, e aí eu não fico muito tempo no banheiro. Aí eu limito o tempo de ficar no banheiro.
Meu Deus.
Sudoku, faz um sudoku.
Cada um. O importante é que deu certo, né?
Quando eu completar esse sudoku, eu vou embora.
Eu fazia sudoku, mas aí eu deixei o cubo lá, porque é 2 minutos e é o suficiente pra você fazer o que você tinha que fazer.
Bom, isso, a gente pode não querer isso, né, em casa, mas se tem uma coisa que a gente vai querer, são robôs humanoides em casa pra fazer as tarefas. Isso aí tá cada dia muito mais próximo da realidade.
Existe uma empresa na China. Um robô daquele burro aqui que varre o chão e tal, mas precisa melhorar muito aqui.
Não, João, humanoide, larga escala. É. Já começou.
Rose, ele tá falando da Rose dos Jets.
Eu sei. Isso aí. Ó, pouca gente ainda usa, tá? Quem começou com essa primeira geração. Você teve alguma renovação nela, João? Ou não? Você continuou com o mesmo?
Eu
ou não
tive
mesmo?
O Roomba, né? O primeiro que lançou. Aí minha esposa demitiu porque ele quinava os batentes das portas de laca lá e demitiu o robô. Aí, depois de um tempo, aí achou outro que era mais delicado, não ficava marcando, comprou. Tem até hoje isso aí. Só que ele fica só aqui no andar de cima. Ele acorda, passa, tira o pó e volta pra caminha dele lá. Mas ele ainda não é dessas novas gerações que mapeiam o ambiente. Ele é burro, fica indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e...
Então, eu moro numa casa com 2 pisos e meu medo sempre foi colocar um aqui e ele rolar a escada abaixo, né? Parece que agora essas novas gerações...
Não, esse meu mesmo não cai. Ele chega na beirada, ele volta, ele não cai.
Ah, eu vou investir.
Porque se cair, ia ser legal ver o que ia sobrar.
Roubou humanoide. Tá vindo, hein?
Mas já tem algum Vinão que tá vendendo
e faz o quê? É uso doméstico, não. Não, a BMW fez uma encomenda, tava vendo uma reportagem sobre isso e já começaram, uma grande parte da produção dela já existem postos com robôs. Uma empresa chinesa já começou a fazer entregas em massa de 15 mil unidades no mês, coisa assim nesse nível. Tá chegando pra indústria, mas a gente se... É uma coisa que eu sempre fico pensando, né?
Ah, mas é caro pra caramba. Pra indústria, ele vai fazer aquele serviço repetitivo que eles vão treinar lá, né?
Não, são humanoides, total. Porque qual que é o lance? O que eu penso? É muito mais fácil adaptar a indústria pro robô, certo? Um robô que faça aquele braço robótico já existe há 200 décadas. Anos, né? Já faz isso.
A marca mais famosa é Cuca.
Cuca? Que faz, que solda, né, as partes do carro, essas coisas do tipo, né? Isso já existe há muito, muito, muito tempo. Agora, por que não adaptar a fábrica inteira para esse tipo de abordagem, né? Para deixar mais fácil para o robô. O mundo não é feito para robô, né? É engraçado isso, né? A gente fica sempre... Eu sempre ficava imaginando o robô um negócio meio, tipo... um estereótipo de robô, nada não parecido com um humano, só que é muito mais fácil você realmente imitar tudo que um ser humano faz de braço, mão, dedos, porque daí você não precisa adaptar o mundo pra eles, né?
O dia que tiver um robô que passe roupa, lave prato e limpe a casa, não precisa fazer mais nada, isso aí já matou a pau, todo mundo vai querer ter.
Mesmo que devagar.
Não importa, o robô vai ficar lá da noite, do dia inteiro, fazendo o tempo que ele leva.
João, no escuro, com visão noturna, imagina.
É.
Legal, né?
Pensou. Isso aí seria fenomenal. Isso aí, vi não um robô hoje que ele lavasse cuidasse de lavar a roupa, botar na máquina e secar lá fora, ou mesmo na secadora, lavasse prato, porque não adianta você falar, tem lavadora, você tem que pôr na lavadora, depois tem que tirar da lavadora, tem que guardar.
Não, tem que dar uma enxaguadinha. Primeira coisa, tem que dar uma enxaguadinha no prato.
O robô tinha que fazer tudo. Ele, ó, ele lava, passa e limpa a casa. Você pode vender a 120 pau esse negócio que vão comprar.
Não, João, você vai comprar, vai fazer parte do custo da casa.
É.
Quando a pessoa for comprar uma casa, ela já vai colocar isso como obrigatório, né? Como parte do negócio. Bom, isso. A gente vai. E sabe o que é mais legal? A gente vai ver isso. Bom, eu vou. Não, tô brincando. A gente vai ver isso acontecer, gente. Ter robôs em casa. Bia? Aí vem a minha pergunta. Beatriz?
Vamos lá.
Dormiu? Ó. Você não gosta de ter nenhum dispositivo te ouvindo, certo?
Não. Exato.
Você mora sozinha.
É.
Você teria um robô em casa?
Teria.
Mas você é muito contraditória, Beatriz.
Ele ia ter que entender com o dono da casa. O dono da casa é o gato. Que ele que. Os dois iam ter que se entender, né?
Tá, mas aí o robô vai te escutar. E é claro que nada disso vai ser de graça.
O gato iria ignorar o robô igual ele te ignora.
Ele não me ignora. Você
imagina.
Pedindo carinha que sentou no meu colo, ele começou a derrubar os fios, mexer aqui, eu tive que tirar
ele. Não, quando ele quer carinho, ele lembra de você, mas se você quiser fazer carinho nele e não é a hora certa, ele vai te ignorar.
A gente acostuma, eu faço as minhas atividades assim, quando ele vem, quando eu deito na cama, ele já sabe, eu sento pra ler, ele já sabe que eu vou ficar quieta, e ele vem sempre nesses momentos, assim. Quando eu tô ocupada, ele realmente me ignora.
Tá, mas daí um robô. Aí é a troca. Quer dizer, uma Alexa que só fica te escutando e você faz pergunta pra ela e manda acender as luzes e apagar, você não quer.
Não, mas
agora
eu não vou
usar
um robô com comando de voz. Eu faria um aplicativo e faria os comandos tudo por aplicativo, não por voz.
Ah, você quer um robô surdo?
Quero um robô surdo.
Não, isso não vai ter. Esse é o trade-off.
O que você anda falando aí que ninguém pode ouvir, hein?
Não é nada acontecendo, não. É nada que
Eu não tô pensando nada, não, viu? É o João Roberto.
Mas é estranho.
Não, nem eu.
Chega gente aqui, aí começa a ficar escutando as conversas e depois começa a vir anúncio com os assuntos das conversas.
Você viu? Teve um thread aí, acho que no Twitter, que o cara falou assim: ah, eu jamais gostaria de ter um robô em casa porque desses robôs. Sexuais, né? Que nem eles ficam inventando no Japão. Falou, eu não quero, esse robô pode querer me matar. E alguém escreveu embaixo. E qual a diferença disso para uma namorada de verdade?
Aí vai e arranja a Elise Matsunaga. O que é
isso?
Não dá.
É verdade.
Eu acho que o robô é mais seguro e mais confiável que o humano, eu acho.
Tem um vídeo aí na internet de um robô que ficou doido e começou a girar para todo lado e.
Ah, mas aí hackearam, né, João? Tem, mas é. Ou é um bug. Bug você conserta a pessoa, você não conserta. Ou então foi hackeado.
É.
Então, se lavar e passar, você aceita ter um robô em casa, Mia?
Aceito.
Lavar e.
Nossa, tem uma amiga minha que ela morre de medo dessas coisas. Ela diz que nunca vai ter um negócio desse e morre de medo.
Ah, o nome da empresa chama Agibot. Eles entregaram 15 mil unidades.
Pra BMW?
Pra isso... Ah, não fala. Eu vi que eles estão na BMW. Uma parte da produção.
O que
deles
eu queria
é robô.
Mesmo, João, era um robô massacrista.
Se todos... mas isso aí não vai demorar pra ter, não. Isso aí vai ser fácil. Massagista.
Difícil, né?
Não, eu acho que até pra corte de cabelo, parece que já tem uns protótipos aí. Mas esses robôs que nem massagem é uma coisa repetitiva. E uma vez que ele sabe os limites do corpo, ele consegue fazer massagem tranquilamente, sem te quebrar inteiro. Massagem acho que vai ser problema. Eu não vejo problema em, igual o João falou, lavar a louça e pegar a louça, não lavar, né? Então ele vai pegar a louça que tá na pia ou na mesa, colocar na máquina de lavar e depois guardar.
Limpar banheiro, é a coisa mais chata, limpar banheiro.
Limpar banheiro,
pelo menos
pra banheiro é chato.
É o que eu menos gosto, limpar banheiro.
Agora eu acho que
sabe
cozinha,
uma tarefa passa de roupa, casa.
Aqui não passa odeio. Roupa. Não, passa, passa sim. Secar a roupa, pôr pra secar aí. E dobrar. Secar a roupa. Pôr na secadora. É. Pôr na secadora. Tirar da secadora. Porque também colocar no varal é pedir muito pro robô. Mas colocar na secadora. Porque aí ele conversa com a secadora, entendeu? É. Eles falam a mesma língua, a língua do robô. Aí o robô fala, ó, tá, terminou aqui. Ele vai lá e busca. Coloca lá
não.
No
a hora que o robô conseguir trocar a roupa de cama, aquele lençol de baixo que vai em cima do colchão, ele consegue fazer qualquer coisa.
Nossa, verdade.
Eu lembro que eu li uma moça falando
e
assim.
E qual que é o lado, e saber qual que é o lado, né?
É, sempre. O longo. Por que que não tem uma porcaria de uma etiqueta dizendo esse é o lado curto, esse é o lado longo?
É.
Então. Eu tenho uma roupa de cama que ela tem uma etiquetinha, não fala nada, mas tem uma etiqueta no canto. Toda vez que eu pego ela, esse canto vai aqui, não interessa, e sempre dá certo. É. Agora as outras, dá errado. É igual USB, põe no lado errado.
Eles também colocarem uma etiqueta no, sei lá, no lado curto, assim, curto, pronto. Ou deixar uma etiqueta, mesmo com a marca deles, porque aí depois você pôs uma vez, você vai saber, ah, esse lado é o curto.
Pro lado de dentro, né, João? Não fica marca nada, gente. Facilita a nossa vida. Bom, o robô fizer isso. Mas eu acho que cozinhar vai ser um negócio muito difícil para robô. Eu acho que cozinhar vai demorar um pouco ainda. Porque alguns exemplos que existem já, os robozinhos que fazem wok, faz essas comidas chinesas que são...
Fazem pizza.
Fazem pizza também. Esse tipo de robô que você vê, geralmente eles estão pegando os ingredientes, o ingrediente já tá tudo em umas caixinhas, já estão tudo picadinha, já estão tudo perfeito. Beleza, num restaurante
não,
faz
não, ele
sentido.
Faz a pizza, mas você precisa carregar lá os
temperos,
os ingredientes pro robô fazer a pizza.
Eu tô falando assim, pega um robô hoje, Bia, coloca na sua casa. É. Você tem os ingredientes, fala assim, faz um espaguete bolognese pra mim.
É um algoritmo.
Isso eu acho que é uma... Eu acho que isso vai ser um pouco mais demorado para acontecer. Porque ir pegar os ingredientes, né? Cortar, dependendo da coisa, descascar, cozinhar lá, usar o.
Já pensou o robô certo, humanoide, Bia, com a faca afiada cortando legumes?
É, então, eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que destreza, sensibilidade e precisão, o robô já tem para fazer isso. Essa segunda linhagem aí, o upgrade deles foi justamente ter sensibilidade na ponta dos dedos dele. Então ele consegue distinguir pressão, consegue distinguir a textura, pegar um tomate na mão e espremer ele, virar um suco na mão, sabe? Então não é só pela visão só, porque a primeira geração ele olhava, que, ó, reconhecia, isso é um tomate, não posso apertar muito forte. Entende? Esse já não. Ele tem a sensibilidade na ponta dos dedos que ele consegue entender que se ele começa a apertar, aquilo tá afundando, ele deveria parar, entendeu? Se ele não quiser destruir um ovo, por exemplo.
Ah, então... João, eu acho bem viável, sabe? Eu não acho difícil, não.
Cozinhar?
Surgiu, carro
eu acho que não
autônomo,
é fácil.
Robô autônomo, carro autônomo, eu acho que é possível.
O meu sonho é que os carros autônomos estejam prontos em 15 anos.
Uhum.
Que é quando minha filha vai tirar a carta para poder dirigir. Eu não quero que ela dirija. Eu quero que ela entre no carro, aperte um botão e chegue onde ela quiser chegar. Eu acho que é uma das maiores... João, não é uma das maiores preocupações dos pais? Quando
e
as filhas
começam a dirigir.
E o Vinão
só no celular acompanhando,
ah,
né?
Isso
que ela
não
tá
foi
indo.
Uma preocupação minha, Vinão. As duas dirigem e não...
Mas elas demoraram para tirar a carta. Eu lembro que elas
demoraram porque elas não tinham interesse e tal. Mas depois a Fernanda vai para qualquer lugar, vai para São Paulo, para onde for, ela vai de carro, não tá.
Eu acho que também
é uma
pelo
preocupação
fato delas...
minha isso. É uma preocupação comigo, eu ficando velho, a cognição decaindo. Eu acho interessante para idosos ter um carro autônomo para parar de pra não ficar fazendo bobagem depois de velho.
E pronto,
vamos ver como é que vai
autônomo,
ser.
Né? Ele continua indo onde ele quiser.
Não, bom, o táxi do Elon Musk aí, inclusive chegaram numa marca de 500 mil de carro entregue, não sei o que, esse ano. O robotáxi Isso aí parece que já vai rolar futuro meio próximo. É que é difícil, né? O que vem daquela empresa saber quando realmente vai acontecer. Vai acontecer um dia, mas você só não sabe quando. É, o robotáxi já é uma teoria nesse sentido. É um carro que vai ser subsidiado, né? É um carro que você não vai ter dono, né? É um carro que fica na rua e fica dando carona, não de graça, óbvio, mas fazendo um Uber aí que seja o dia inteiro, né? E a ideia inicial dele era que você, comprando um carro Tesla, você conseguiria colocar o seu carro e o seu carro se pagar, né? Com financiamento, que seja, ou você fazer um dinheiro extra com o seu carro à noite trabalhando de Uber e tal. E parece que isso já saiu da frente, né? E com o robotáxi eles vão querer ter todo esse mercado na mão deles. Mas não só isso, né? Uma vez que você tem a maioria dos carros... Vocês estão me ouvindo ainda ou eu caí de novo?
Não, pode falar.
Ah, tá. Não, é porque da última vez eu fiquei falando um tempão e aí vocês não estavam aí. A partir do momento que você tem 50% mais um de carros autônomos, que não tem ninguém dirigindo, e os carros, através de um protocolo, se conversem entre si, né, não só dependendo só de um radar, daquele Doppler, dependendo do que ele precisa visual, mas os carros se falarem, tipo, carro da frente, ó, tô entrando na sua frente, desacelera, e eles vão se falando e vão se ajustando. Cara, não tem por que mais ficar dirigindo, né? E as empresas de seguro vão tudo pra frangalhos, né? Empresa de seguro de carro, provavelmente, né? Então, eu só quero que isso aconteça daqui, no máximo, 15 anos, Bia. Eu só quero... Não precisa ser pra amanhã. Daqui 15 anos só. Não precisa ficar preocupado com isso. Mas eu, sinceramente, usaria muito um serviço desse. Não digo para viajar, porque é uma delícia viajar, fazer viagens longas de carro. Eu gosto de viajar. Chata a
rotina, né, Vinão? Trânsito.
Fica 4, 5 horas no carro e para no posto. E come porcaria. E vai, e para no hotel, dorme. E continua. Eu fiz uma viagem com o Léo. A gente saiu daqui. Fomos até... Onde foi? Até onde a gente chegou? Fomos até Graceland. E depois fomos até Washington. Tipo, é uma delícia fazer viagem. Mas exatamente o que você falou, Bia. O que mata é 25 minutos, 30 minutos, todo dia fazendo
aquela vez, não, a gente foi trajeto de Las Vegas para Los Angeles, depois para São Francisco, depois para Lake Tahoe.
Cara, é uma delícia isso.
É, muito gostoso.
E não é só onde você vai chegar. O trajeto é legal. O visual é diferente, parar no posto, comer porcaria, tudo é legal numa viagem. Eu adoro viagem de carro. Agora, o todo santo dia, 25, 30 minutos, 35 minutos, com trânsito chega a 40, vai pro mesmo lugar, todo santo dia. Ah, não, se tivesse um carro que, ó, esse carro aqui custa X, mas ele só faz isso. Ele só sabe fazer esse trajeto, ele sai de sua casa, vai pra lá. Vai pra lá e o seu trabalho e volta. Eu compro. Hoje, se o carro que só fizesse isso, eu compraria. Ah, mas eu quero ir aqui no Flaring. Não vai. Não, ele só faz isso. Onde que eu assino? Onde que eu assino? Sabe, o fato de você poder fazer outra coisa enquanto você tá fazendo isso. É claro que a gente, todo mundo acha um jeito, escuta um podcast, liga pra uma pessoa, faz uma reunião. Sempre tem um jeito, né? Mas não é a mesma coisa, né? Separar.
Não, aí na sua área não tem ainda o Waymo ou esses carros autônomos? Você já andou?
Tem. Não. Tem em Miami. O Waymo tem em Miami. Tem alguns. Não tem muitos, mas já vi passando na rua. E o que tem aqui já tem muito aqueles robozinhos que entrega Uber Eats.
Sei.
Vocês já viram esses robozinhos?
Já vi um robô desse atravessar um ponto de ônibus que na lateral era vidro e ele passou reto e levou o vidro.
Nossa. João, é muito legal. A gente pediu um... Deu até um problema. Eu tava na casa de um amigo e acabamos pedindo. Entregou um robô e o robô não abriu. Ficou lá a comida. Meia hora. E aí teve que chamar uma pessoa pra ir abrir, mas daí, claro, já cancelou e veio outra por outro robô. Mas é muito legal esse bichinho. Ele para na faixa do pedestre e fica esperando o sinal abrir, cara. É muito legal ver isso acontecendo. Ele chega lá, tem os carros passando, o sinal tá fechado, ele pum, para lá, Bia.
Mas viu, ele fica, faz isso autônomo ou tem alguém lá dirigindo a distância? Não.
Então, isso nunca saberemos, né? Na verdade, eu nunca pesquisei. Uma coisa que eu pesquisei era como os carros aqui conseguem saber qual o limite de velocidade. Não pelo GPS, no painel do carro mesmo, que mostra. Você tá dirigindo.
Tem os carros da BYD, o CIO, por exemplo, ele já mostra a placa, ele lê as placas.
Então, eu não sabia.
De velocidade.
Eu tava querendo entender isso, já existe há muito tempo também, claro.
Já.
Mas eu queria saber, e é por câmera. O carro lê a placa, mistura de placa com GPS. Então tem uma base de dados básica de velocidades, mas assim, eu passava a placa... Quanto tempo
você com o meu carro freou sozinho por causa de uma moto, Vinão?
Não, mas que bom, né, João?
É, eu tava ali na Avenida Brasil, o Vinão conhece aqui, né? A Bia, acho que não. É, e eu tava passando na Brasil ali, perto daquele CCL, que é aquele... Não lembro inicial do quê, da prefeitura, que tem, sempre tem eventos ali. A minha esposa falou assim,
cultural, de cultura e lazer.
Isso. Olha lá, tá tendo show de rock, não sei o quê, e eu e ela olhando pro lado esquerdo. Você acredita que um motoqueiro meteu louco e ele cruzou na frente do carro?
Ai.
O carro deu uma freada e ligou o alerta.
Putz.
Idoso no volante, idoso no volante.
Idoso no volante.
Perigo constante.
Que legal. É, isso aí já diminuiu bastante o número de acidentes, né? Só que ao mesmo tempo, que nem uma coisa que vem pro bem, por exemplo, aquele controle de faixa que mantém o carro dentro da faixa, tudo antes mais e tal.
Da vida, aquilo lá é um inferno no início, depois que você passa a dar seta quando vai mudar de faixa, para de encher o saco, né?
E meio que força a galera da seta. É. Só que cria-se uma geração nova de gente que não se preocupa muito mais em estar segurando no volante, né? É inacreditável a quantidade de gente que não está dirigindo no carro. Assim, eu pego estrada todo dia.
Eu tenho um amigo meu que tem um CIO, que ele faz a curva, ele segue tudo e ele põe um peso de academia, um pezinho ali e larga o carro andando sozinho.
É, sacanagem. Já me falaram para fazer isso no meu carro também, mas não tem coragem.
Não, isso é bobagem.
Mas assim, as pessoas não estão dirigindo mais. Não estão. Ninguém tá fazendo nada. Tem como ter policial. É 80%, pelo menos 80% das pessoas estão com o celular na mão, na estrada.
Nossa, isso é um negócio absurdo, hein? O que eu
aí
vejo
também não
de
tá
gente
assim.
Com o celular na mão.
Não, na cidade até
eu
menos.
Vi um cara andando a cavalo com o celular na mão, olhando.
Não, mas aí tudo bem, porque o cavalo toma conta. O cavalo não vai passar no lugar errado. Agora, na cidade geralmente não, mas na estrada 80% pelo menos tá com o celular na mão. E assim,
na
não
estrada,
celular,
eu nunca prestei atenção nisso. Na cidade eu vejo muita
Nossa,
gente.
Nossa, muito.
E aí
muito,
o cara muito. No sinal, né, abre o sinal e ele lá olhando o celular. O meu carro também ele avisa quando o carro da frente saiu, ele fala, o carro da frente saiu, põe, mas eu não fico olhando o celular no
esses
carro.
Controles de distância da Pro, manter dentro da faixa e tudo mais e tal, cara, ninguém vai estar dirigindo. Então assim, que logo entreguem esse carro autônomo para que essas pessoas realmente não dirijam nada. E não tenha tanto acidentes como tem hoje, porque...
Sabe que legal seria, Vina, uma hora que tiver carro autônomo e inteligente o suficiente, os bancos do carro, os da frente, podem ser virados para trás e você ter uma sala de estar com uma mesinha no meio, você pode trabalhar, você pode comer pizza, jogar baralho, fazer o que você quiser.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu não vejo a hora de não precisar dirigir pro trabalho. O resto das coisas, sim, eu gostaria de continuar dirigindo. Eu,
qual
aqui tem
é a distância que você anda da sua casa ao trabalho?
Tá 15 milhas? 12 milhas todo dia. De ida, 12 milhas de volta.
Uns 20 quilômetros, né? Ou mais um pouquinho. Eu trabalhei por quase 20 anos indo daqui para Campinas e voltando. É 44 quilômetros de ida, 44 de volta.
Meu Deus do céu.
Quase 20 anos.
Em tempos que a estrada não era aquela
e
coisa.
E o que é pior, no tempo que
eu
tinha uma disqueteira da Pioneer no carro que só cabia 8 CDs e dava volta naqueles 8 CDs. Puta que saco, cara.
João, desculpa, 18,6 milhas.
Ah, uns 32 quilômetros, 30 e poucos, né?
Vezes 1,7, 30 quilômetros. 30 quilômetros todo dia. É. Bom, sem tráfego, sem trânsito nenhum, dá 25 minutos, super tranquilo. O problema é que não é assim, né? É engraçado porque o horário que eu decido ir trabalhar, parece que a galera também decidiu, todo mundo ir trabalhar nesse mesmo horário.
Eu não pego trânsito nenhum, Vi, não. Eu saio do andar de cima e vou pro andar de baixo.
É comigo o negócio, será, Bia? Ou é todo o não, mundo é assim?
Não, já se discutiu muito isso também sobre flexibilizar. Tá todo mundo muito preso naquele 5 to 9 lá, né? Não, como é que é?
9 to 5.
E se discute muito em flexibilizar, mas na hora de botar na prática, todo mundo quer fazer as coisas no mesmo horário, ao mesmo tempo. Aí tem horário bancário.
Viu?
Como é que vai fazer?
Ainda que aqui tem um negócio nas férias de verão. Férias de verão, não. No... Aquela semana no saco cheio. Chama Spring Break aqui.
Tá.
O Spring Break, eles não liberam todo mundo ao mesmo tempo. É semana de um, depois semana de outro, de um condado. Depois... Então, assim, dá uma espalhada, entendeu? Agora, férias. Todo mundo tira férias quando você não tem mais... Quando tem criança na escola, você tira férias quando você quiser. Agora,
nossa, você aqui é americana, escola, todo mundo não, dá pra perceber. Aqui dá pra perceber que não tá em férias. Você consegue ir pra um lado pro outro da cidade sem confusão.
É.
Pois é. Aqui dá pra perceber muito porque agora no verão, os snowbirds, né? Que são a galera que vem do norte, que vem do Canadá, que vem de Nova York, Wisconsin, todos esses estados aí que é frio pra um demônio. Eles vêm tudo pra cá passar o inverno, né? Então, assim, durante o inverno aqui na Flórida, é muito mais cheio do que o verão, por incrível que pareça. Porque tem os snowbirds. Então, pra lá... Aqui tá, entre aspas, é o frio, né? No inverno. Mas é que você não sabe o frio que tá fazendo onde esse povo tá vindo, né? Então,
assim... Estão fugindo mesmo, né?
Dia que, assim... Aqui tem 2 semanas no ano que é um calor que derrete asfalto, e 2 semanas no ano que faz um frio assim, próximo de 8, 10 graus, 12 graus, assim, é bem frio. Mas essas 2 semanas, sabe, alguns dias. Esses dias, você passa na praia, tem todos os canadenses, tudo na praia, Bia. Tipo, feliz.
Feliz, claro.
É um dia de verão deles.
Qual que seria a opção deles?
Ouvi, não, a primeira vez... A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos... Eu cheguei aí, tava 5 graus na Flórida. E do lado do meu hotel tinha um monte de gente brincando naquele Wet n Wild. Aí eu perguntei pro cara do hotel, falei, viu, mas com esse frio, esses caras falaram, ah, eles são lá de Nova York, do lado do norte. E, pô, 5 graus, os caras descendo no Wet n Wild.
Isso matou. É isso. Aí você chega e fala, viu, mas viu, tá frio. Você não sabe onde eu vim. Você não sabe o quê? Você não sabe o frio que tá onde eu vim. É coisa assim de menos 20 graus. Menos 15 graus. É absurdo de frio. Então, claro que eles pegam 5 graus Celsius, é. Meu. Os caras saem pra
não,
fora.
Mas
pra...
o verão aí.
Ô,
é
João,
de matar.
Quando dá 5 graus, quando dá 5 graus no norte, eles saem pra fora fazer um churrasco antes que esfrie.
É.
Entendeu? É. Absurdo. Mas viu, falando de AI, tecnologia, vocês viram que saiu essa semana, a Apple processou o pessoal da OpenAI?
Treta, hein?
Essa é treta,
não.
Bia.
O que rolou aí?
Conta pro João, Bia.
Ah, um ex-funcionário da...
Dois ex-funcionários.
A Apple foram pra OpenAI e levaram um monte de... segredos lá dos laptops, que eles têm os laptops da empresa, né? Eu não sei os detalhes, Vinão, eu não fui ver, depois você me ajuda. Mas basicamente eles vendendo o segredo industrial da Apple para a OpenAI, porque a OpenAI queria fazer smartphones com IA, né? Então eles queriam ver como é que a Apple estava implementando isso, por isso que a Apple tinha esse plano também.
Em português correto, entregaram a rapadura, João.
O que eu vi aqui que é o Elon Musk que não é mais trilionário porque a China conseguiu pousar foguete também de ré, né?
É, agora ele só tem 998 bilhões. Que dó, né?
Fica cara pra lá. Viu?
Ouvi, não. Você, por acaso, tá com dor de barriga?
Eu não, por quê?
É porque eu tô vendo aqui no jornal.
Ele vem.
É explosiva nos Estados Unidos. Mais de 4 mil pessoas infectadas por parasita. Surto nos Estados Unidos. O que, que é isso? Vi
dizer isso aí. Eu não conheço ninguém que tá explodindo de merda do jeito que você tá falando aí, mas eu vi essa notícia. Tá falando, não, eu vi essa notícia também, mas não conheço ninguém que se explodiu assim. Mas voltando a falar do processo lá, eles já falaram que não tem interesse nenhum, né? Mas a Bia falou aí que nada a ver isso aí. E também aconteceu um outro vazamento. Assim, já existe há muitos anos. Eu só não entendo por que o pessoal ainda entra nessa. Mas, bom, toda vez que vai ter um evento de lançamento de iPhone, ficam especulando o que vai acontecer. Eles não fazem isso com as outras marcas. Eu não sei por que a Apple consegue manter.
Criou aquela história, né?
Tradição, né? Então, desde as
tradição.
Picas eras lá, já.
Eu acho que porque já foi. Não tô falando que não é, mas já teve saltos de tecnologia, de inovação muito grandes, que existe sempre aquela expectativa que a Apple vai fazer algo diferente, né? Então, a última coisa diferente que a Apple fez de verdade foi aquele óculos, né? Aqueles óculos deles, né?
Mas não vejo então, que todo mundo usa isso. Não pegou.
Não pegou. Não pegou, mas entregaram um produto satisfatório, né? E é um produto inovador. Não podemos tirar um mérito, mas, na verdade, é um produto que... Deixa eu tirar aqui. Era um produto, uma cópia, né? Não foi nada inovador 100%, né? O uso foi inovador, mas já existia, né? Já existe e ainda continua existindo produtos que fazem igual ou parecido, né? Então, não sei por que existe sempre essa expectativa de que a Apple vai lançar alguma coisa. E o próximo iPhone, que provavelmente vai ser lançado, que provavelmente não, será lançado em setembro, finalmente vai vir com uma inovação incrível. Vai ter uma tela dobrável.
Nossa!
Estamos impressionados e qual a dúvida que isso vai vender bilhões, né? Vai vender muito. Sabe como descobriram isso?
Como?
Porque assim, não é rumor mais, é meio que fato. Descobriram no software, no iOS beta, aqueles de desenvolvedores, da próxima versão que vai ser lançado, algumas pessoas podem baixar, você pode fazer cadastro lá na Apple e receber esses beta testes. Uma dessas pessoas que baixaram fizeram uma varredura no código do programa e tinha instruções para quando abrisse e fechasse a tela.
Nossa, que vacilo, hein?
Tipo, o que fazer, sabe? Tipo, quando fechar a tela, faça isso. Então tinha instruções de quando abrir e fechar a tela. Falou, escapou. Não,
ia
então
terminar
vazou.
A viagem do elevador. Ia ser demitido.
Vazou e aí, claro, sempre tem patentes, né? Eles ficam fazendo as patentes. Então, mas parece que eles vão conseguir entregar uma tela dobrável que não tem aquele gap, aquele espacinho lá.
Chato pra
que
caramba.
Tem todos, né, da Samsung. Acho que é Samsung, todos, Huawei.
Não, tem vários chineses também. Eu já mexi em alguns e, sei lá, eu não sei se é perfeccionismo ou se é toque, mas me irrita demais aquela dobradiça com aquele vão que
quando
deixa...
a tela tá iluminada, não dá pra perceber. Mas passou o dedo, né? Tá lá, né, Bia?
Imagina usar uma caneta, por exemplo. Não dá. É horrível.
Uhum.
Então,
eu não tenho interesse nenhum em ter um dispositivo que dobra, que... Sabe, não faz sentido pra mim. Se eu quiser um dispositivo... Ah, porque eu vou andar com um negócio no meu bolso que abre e fica do tamanho do iPad? Não sei, isso pra mim não faz
João,
sentido.
João, veja o lado bom. Você vai no banheiro, você não precisa deixar o iPad no banheiro. Você leva o teu próprio celular, dobra, desdobra.
Eu não deixo mais, Bia. Agora eu deixo o cubo mágico.
Então, mas você não precisa
do cubo mágico. Foi proibido, Bia. Foi proibido.
O cubo celular. Não, mas você leva o teu celular escondido no bolso, e lá você abre e lê ele numa tela grande, igual um iPad. Bom,
definitivamente o João não tá interessado nisso, só nós dois, né, Bia?
É, tô vendo.
É, eu não tô, viu? Nossa, um amigo meu tem esse negócio dobrável aí, eu olhei assim, não sabe quando é um negócio que não é, né?
É.
Não, é legal. É muito legal. É muito legal. Então, é muito legal. É
aquela lombada no meio ali na dobradinha.
Tô falando que eu vou sair desesperado, entrar na fila pra comprar. Mas era um negócio que eu gostaria de ter, sim, uma tela maior no meu celular. Era outra mas
coisa, não... né? A nossa juventude lá, paciência.
Pra mim, isso aí é a mesma coisa da época do flip phone. Dos Motorola que abria, assim, StarTAC e tal. É.
Mas sabe qual que é mais interessante? Sabe qual vai ser o formato? Já existe celulares assim. O formato dele não é igual um celular normal que a gente tem hoje, que só abre no meio, né? É um formato meio novo, que já tem uma empresa, já tem algumas, ou uma empresa que já faz. Era um formato de passaporte.
Ah, entendi. Então, o Fold da Samsung, ele é assim, ele abre no meio como um livrinho. Agora, o da Motorola é igual um flip, tanto que eles chamam de Razer, não sei o quê, pra lembrar a época gloriosa que a Motorola bombou com os Razer V3 e tal.
Nossa,
e
eu lembro que eu tinha um telefone desse. 3 horas
e 40.
É.
Que raiva.
Ouvi, não, lindo, eu tinha um lindo desses Razer.
O Razer antigo tinha... antes...
É o original, né? Aquele
aquele é maravilhoso.
É. Nossa, eu lembro que o som dele, eles, quando tava tocando um som, eles acionavam o como chama lá, aquele negócio que treme no telefone para parecer que era o grave balançando. Nossa, era sensacional.
Não, o Razer foi realmente a primeira geração lá, foi um negócio incrível.
E ele depois que eles relançaram. Nossa.
Depois do smartphone, que começou com telona, né, com teclado na tela, relançaram o Razer e era horrível. A gente tinha que usar... João, eu levei um na sua casa pra gente testar. A gente tinha que ficar testando plugado na tomada, porque usando não aguentava a bateria. Mas tem o lado bom desses celulares dobráveis é que você tem mais espaço pra pôr bateria, né? Então, não sei. Agora, eu quero saber de vocês dois. Mundo Apple. Primeira coisa.
Não
Apple
está inquisitor já... hoje, né?
Tá.
Tô tentando deixar isso aqui mais dinâmico, né?
Falar um pouco. Vocês não ouviram, gente, mas antes da gente começar a gravar o podcast, falou: o que, que a gente vai falar que não seja IA e carro elétrico?
Eu tô tentando. Gente, galera, eu de verdade, tô tentando. Eu realmente tô tentando, mas tá, o mundo não ajuda, porque só acontece isso.
Tá dando certo,
Bia? Tá dando certo, João? Agora eu quero saber de vocês.
Eu procurei aqui, antes do programa, antes de começar a gravação, olha só, eu pedi para o GPT me listar as 10 notícias mais interessantes de tecnologia das últimas semanas. 9 eram IA e uma carro elétrico.
Não tem como fugir, é só isso que está acontecendo.
Aí fica difícil, né?
O que eu tinha para perguntar para vocês? A Apple já avisou. Os preços dos celulares não vão ficar assim. Tá? Vai crescer, vai subir. Se eu não me engano, 25%? Pelo menos 25%, eu acho. Por exemplo, os telefones... Eu estou até tentando buscar aqui, ver se eu dou uma ideia. O iPad vai subir $150. O iPad Pro vai subir $200. O MacBook Neo vai subir $100. Uhum.
Qual a razão isso?
A razão, João, é o assunto que a gente está tentando evitar. AI. O que acontece? Você deve estar sabendo, né, João? Você estava querendo refazer o seu computador. Já existe um dispositivo da NVIDIA com um processador específico voltado para AI, então resolveram um problema de não competir com as placas de vídeo, né? As placas de vídeo de gamer, etc e tal. Então, assim, existe esse dispositivo específico para AI. Porém, esse dispositivo, ele usa memória e SSD, NVMe, igual de qualquer outro computador. Então, o que acabou que... storage, né? Acabou. Falta dessas peças, porque estão bombando.
Nossa, eu falei quanto eu paguei da RAM, né?
Provavelmente você pagou uns 400% do que valia ano passado, em junho do ano passado.
É, eu fui comprar, eu queria 16 GB. 16 GB era R$3.000 e 64 era R$4.000, mil a mais. Mas eu lembro que eu comprava isso aí por 800 conto. Eu paguei 4 mil.
É.
Pois é. É, então, é basicamente por conta da memória. Os iPhones, acabou o iPhone de 399, 499, 599. Tudo $100 a mais. Até o Apple TV vai subir $70. O HomePod, $50. Tudo que vai memória vai subir.
Ainda tem Apple TV?
Opa, eu tenho, eu uso. Ah, é? Sensacional. Uhum. Bom, mas qual que é a minha pergunta? Sabendo que os preços já vão subir, então assim, não existe mais aquele iPhone de 999, ó, a entrada geralmente é o 699, 799, chega até $1.000, e aí tem os Pros de 1.200, aí o mais caro. Pergunta que eu tenho para vocês, iPhone dobrável, quanto vocês acham que vai custar?
$2.000.
Você tá na linha do 2.000?
É.
O que você acha, João?
Eu tô tão por fora, eu sei que eu escuto falar aqui que um iPhone custa R$15.000, é isso mesmo?
Não, eu falei em dólar, é isso? Né, João? $2.000.
Não,
dólar,
tudo
João.
Bem, dólar, mas aqui no Brasil, Bia, tem iPhone de R$15.000?
É, tem.
Caramba, é o iPhone do Trump, né? O laranja.
E você paga R$15.000 a um telefone? Não é possível isso.
Eu não.
Não, é. A questão, né, é se
que
vale a pena, se não vale.
O preço dos Estados Unidos hoje, eu vi, não, esse laranjão aí custa quanto aí?
R$1.099.
Tanta pra fazer foi fazer laranja, o povo compra porque ele mostra que é o último iPhone, né?
Isso aí foi pra agradar uma pessoa, João Roberto.
Ah!
Ficou que amigão dele, João.
Ouvi, não, você sabia que o cabelo dele é laranja porque ele come muito Cheetos e ele passa a mão na cabeça depois?
Ah, aí pode ser. Ó, vamos lá. A questão não é se você pagaria ou não, João. A questão aqui que está sendo discutida é quanto você acha que vai custar?
Vai ficar na casa.
Não, eu acho que se o mais caro é R$1.099, eles jamais iriam pagar $2.000. Eu acho que uns 1.300, 1.400.
Começa em 1.099. 1.099 é a versão mais simples e mais potente. É.
Qual é o mais potente hoje?
Tem o iPhone Pro, o 17 Pro, que é R$1.099. E tem o Pro Max, que é R$1.199, 1.200.
Então, deixa, mas hoje o mais caro é 1.200.
Mais caro que você pode chegar num telefone da Apple?
Não, o iPhone, é.
O mais caro que você pode chegar é pegar o Pro Max, o 17 Pro Max, e pôr 2 tera de HD, de storage. $2.000 já. $1.999.
Então, mas qual que vai ser o que você quer o chute? O de entrada ou o Pro Max com tudo isso de memória?
O dobrável. Não, quanto você acha que vai custar o dobrável?
Então, mas o dobrável de entrada? Ou só vai aparecer um dobrável Pro Max Ultra?
Não, provavelmente vai ser um dobrável, um só dobrável, e opções de HD. Então vamos comparar com
eu acho
o mais
que
top hoje. Compara com
o da barraca para $1.800.
Bom, então vamos fazer aqui um bolão, então. A Bia tá falando 2 mil.
Começando João, em 2.099, eu vou chutar.
Não, vamos falar do preço base do aparelho.
2.099.
Tá. Levando em consideração que é um só. E levando em consideração que, claro, vai ser o top de linha deles. Uhum. Então, você acha que a versão 256 GB, que é o de entrada, seria $2.000, João, 1.800.
Eu acho, certo? 1.800. Entre 1.600 e 1.800.
Vamos ver,
então. Eu acho que vocês estão muito bonzinhos.
Acho que vai
quanto
ser mais?
Que você chuta?
Ah, eu acho que 1.400. 2.400. 2.400, 2.500. Já vai ter um aumento, lembre-se disso. Eu falei isso antes. Já vai ter um aumento por conta das menores. Esse de 1.199 vai para 2.399. Vai subir uns $200. Tá? O compatível com isso.
Uma coisa é certa. Você vai ver esse telefone dobrável em 2 meses do lançamento se andar de ônibus aqui no Brasil.
Isso não tem dúvida também.
Então eu chutei 2.400, Beatriz 2.000, João 1.800. Aqui um 2 meses a gente fica sabendo, depois a gente volta.
O modelo mais básico, considerando que ele é um topo de linha, né? Claro que vai ter em vários tamanhos e tal. Eu chuto 2.099 começando.
2.099, modelo base. João, quer reajustar o seu?
Não, eu continuo no 1.800.
E eu fico com 2.499, 2.500.
Ouvintes, nos cobrem quando sai o lançamento, a gente grava um papoteco. Ouvi,
não, sabe o que eu acho que falta para a Apple? A Apple sempre foi inovadora. Por exemplo, uma tela dobrável, isso aí não é novidade, a Samsung já faz isso. É alguma outra. É, para a Apple, né? Mas alguma coisa, sei lá, algo inovador num telefone que, porra, eu quero ter esse recurso no telefone. Uma tela dobrável não é algo que todo mundo quer, uma tela dobrável. Tinha que ter alguma coisa matadora.
Bom, o Steve Jobs já falou que as pessoas não sabem o que elas querem. Elas acham, você tá achando. A hora que
eu
a
sei que eu não quero uma tela dobrável.
Todo mundo vai querer. Pode
apostar. Eu não quero. Bom, eu já não quero mais saber de iPhone faz muito tempo. Né?
Tá no andrógeno, João? De volta?
Ah, desde aquela história do 4S, eu mudei e depois não. Eu teve 2 vezes que eu tentei, porque lançou novo, com câmera melhor, não sei o quê. Ah, a primeira vez foi 10 dias eu dei pra Bel o telefone e comprei outro Android. E depois, de novo, a mesma história, durou 1 dia. Não, top C, isso, e comprei outro Android. Não tem volta mais.
Tá com
a não
qual,
ser hoje? Que não. O iPhone faça alguma coisa sensacional de diferente, não tem volta. Eu acostumei com Android.
Tá com qual hoje?
Qual Android? O meu é S25 FE.
Ah. Acostumou, né?
Acostumou, a Bia falou triste isso, né?
É,
felizmente.
Não, aqui em casa, Bia.
É assim, ó, né?
Aqui em casa, acostumou, eu, né? Fui pro Android.
Fazer o quê, Bia?
Todo mundo aqui era iPhone, eu fui pro Android. Aí depois a minha filha mais nova, mais velha, foi pro Android também, gostou. A mais nova foi, a única que não muda é minha esposa. Nós não queremos mais saber de iPhone.
Bia faz consultoria e nisso ainda. A Bia agora é biomédica, João. A Bia não fala mais de tecnologia, a Bia só fala de doença.
Não,
fala doença, Bia, fala Bia médica.
Bia médica.
Falar de smartphone hoje é um porre, porque é tudo igual, não tem novidade.
Nossa! Ai, porque o processador, em vez de ser 1.4 GHz, agora é 1.56. Ah, cagar no mato.
É verdade.
A gente quer inovação, né, Bia?
O que eu tô afim é de tablet e ink, com caneta. Esse eu tô esperando aparecer um. Só que pra importar agora, comprar é um tiro, né? Naquelas partes, porque é muito caro. Então, tem muitas empresas lançando, tem o Remarkable Book, tem a Big Me. Todo mundo prometendo ser o Kindle Killer, né? E é uma.
Ah, o Kindle é muito legal, né?
É.
Ah, eu tenho.
Mas se você fica preso no ecossistema da Amazon, né? O pessoal quer instalar coisa, fazer coisas diferentes.
Nossa, o que eu gostava, Bia. Ai, eu gostava daqueles iPack. Como eu gostava de iPack.
É. Era legal. Mas.
Eu tenho aquele Kindle 16 GB. Como é que chama? Ele chama Kindle só. Chama Kindle. Comprei um ano atrás. Right.
Kindle Scribe.
É o Scribe?
É a caneta, colorido e tal. É, você consegue escrever,
não.
Fazer anotação.
Não, só leio.
Então, aí eu...
Mas brilho tem... no escuro, USB...
Dá uma olhada no Book, B-O-O-X, né? Book, Book e o Remarkable. São os dois principais players aí com dispositivo E-Ink. Então, estudante, pesquisador, está buscando muito um dispositivo sem distração para poder focar em escrita, leitura, estudos. E eu estou bem interessada também. Mas esse maldito...
Ô, Bia, sabe qual é um dispositivo sem distração?
Lá vem o cubo mágico.
Não, o meu iPod 7ª geração, que eu só faço caminhada com ele. Não, sabe, e na que... minha caminhada inteira não tem uma notificação de porra nenhuma.
A molecada agora tá... quer pagar de hipster, né? Tem que ver como eles estão entrando nessa e procurando, escavando os iPods aí nos eBay da vida para pagar de hipster. É muito engraçado. Eles ficam fascinados. Nossa, não tem internet, não tem, não tem notificação. Que legal. É bem coisa de...
Que porra, hein? Tem que ficar plugando o computador para baixar.
Os velhos aqui tudo gostam. Os iTunes para sincronizar. Que...
Eu tava lembrando esses dias mesmo, mas, quando eu tinha isso aí,
o iPod clássico. Eu sincronizei hoje. O que eu sincronizei de coisa é eu consumo durante a semana inteira, né, minhas caminhadas.
Então... Você sincroniza com o computador ainda, seu celular, João?
Não, o meu iPod.
Ah, João.
O iPod,
pelo
que é amor o seu, de Deus.
Da 7ª geração, iPod Nano 7ª geração.
Ah, é o Nano? Eu achei que era aquele isso. iPod com HD.
Não, isso aí eu já tive no passado, pelo amor de Deus.
Sim, não sei, né?
E na época era sensacional. Imagina você ter 1000 músicas num aparelho portátil. Eu tive um Rio, lembra do Rio, Vinão?
Oh. Sim. Não, o Rio era sensacional. O Rio foi disruptivo.
É.
Esse foi um equipamento que foi, acho que o primeiro de em alta capacidade e acessibilidade, porque antigamente era muito caro um MP3 player. Esse foi o primeiro, assim, numa geração que era da Diamond, não era? Diamond Hill.
Diamond Hill.
Foi o primeiro que acessível, assim. A gente teve o 500, não foi?
É, Rio 500.
E o 500, será que eles vendem ainda, João?
Com certeza não. Ah, deve ter por aí, colecionador. Viu, eu já contei pra você, eu tenho o iPhone original, que o primeiro iPhone que lançou, eu tenho aqui original na caixinha. E você acredita que o tio Alceu tem o meu Apple II, daquela época, de quando lançou o Apple II, tá com o tio Alceu esse computador?
E tá funcionando?
João, já que você gosta desses negócios, por que que você não... Você já viu a Sony relançou o Walkman?
Não.
Tem um Walkman da Sony.
Nossa, só toca música. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi o som de um Walkman, porque na época os fones de ouvidos era tudo top. Aquele trambolhão que tampava a orelha inteira. Eu tava nos Jogos Abertos do Interior em Sumaré e um cara me mostrou esse negócio que ele tinha trazido do Japão. Eu botei no ouvido aquele fone levinho, sabe? O som que tava tocando, eu lembro até hoje que era Supertramp que tava tocando. Você ouviu aquele som no estádio, foi um negócio assim, eu lembro até hoje disso aí, um negócio disruptivo.
É. Eu lembro dos primeiros Walkman,
tinha
o aro, né, do fone, era fininho, né, e a espuminha era laranja. Lembra disso?
Não lembro desses detalhes.
Mas eu sei do que você tá falando.
Anos 80, aqueles primeiros mesmo, eu não tive, minha mãe que teve, o meu fui ter... Acho que no início dos anos 90. Mas os primeiros, assim, eram muito legais. Ah, eu acho lindo esses dispositivos vintage, principalmente da Sony. Sony anos 80 e 90.
Nossa, eu tô vendo aqui o Rio 500. Muito legal isso aqui.
Eu tive um
Estou falando, João, o mundo dos smartphones hoje tá um porre, tá um saco. E eu volto e meia me pego admirando esses gadgets antigos, assim, fico, putz, era muito legal, né?
Não, o meu iPod é sensacional, Bia, ele não tem nenhum pirim-pirim que fica no meio da música, eu só escuto podcast, mas não tem interrupção, sabe? Ó, eu vou na academia, não levo telefone celular, vou caminhar, não levo telefone celular. E às vezes eu fico dois dias sem saber onde tá meu telefone.
Eu vou pra academia só com o meu fone, Bluetooth, e o relógio. O relógio tem uma. Deixa umas músicas lá e pronto.
Ó, postei aí no grupo o que eu tive. Mais usei. Foi o meu maior player depois do Discman. Não era pouco.
Esse aqui acho que era algum modelo mais novo, né, Vinão? Não,
era antes do 15.
Esse é antes. Fone, João.
Oi?
Zune, cor de cocô da Microsoft.
Ah, eu tive um, hein?
É, claro que nós lembramos disso, os ouvintes com certeza lembram também.
Cara, isso é sensacional. Eu não entendi. Mega.
Ah, nossa, 32
mega, cara. 32 mega.
E a transferência é paralela. Vou procurar aqui também.
Eu gostei. Oh! Não lembro. Esse. Ele caiu. Era muito mal feito, sabe?
Tá falhando então, de novo seu áudio, Vinão.
Voltou?
Não.
Não? Já volto.
Ô, Bia, eu postei aí no grupo o meu Zune marrom. Voltei.
Tô vendo aqui.
Meu Deus. Que coisa mais linda. Eu já tenho história vindo. Eu queria comprar um aparelho desse de novo, mas é que assim, se fosse USB, até ok, né? Mas puta, paralela. Com uma placa paralela. Fazer um aplicativo desse voltar a funcionar pra se conectar e fazer transferência.
Nossa.
Não dá mais.
Nossa, eu acho que iPod eu devo ter tido de todas as gerações, porque eu sempre fiz caminhada ouvindo música ou podcast, sabe?
É.
Era o aplicativo, o programa foi desenvolvido para Windows 98, Jesus. E eu lembro, ele usava uma bateria só. Era uma pilha. Caramba. Uma pilha só. A pilha durava... uma hora, vai. Uma hora e aí acabava e tinha que...
Esse aí veio antes do 500, então?
Antes do 500. Uhum.
É, esse aí eu não tive, eu tive 500. Mas não, antes 500 disso, o que era? iPod que a gente usava? O 500
era 128 mega, alguma coisa assim. Era um negócio, assim, extraordinário. E teve um modelo, provavelmente, depois desse ainda. Eu não lembro certinho. O 500 acho que foi o mais famoso, João. Que tinha com... transparente, que dava pra ver dentro, que dava pra ver o nome da música inteira. O que eu tinha não mostrava a música inteira, não. Acho que mostrava só um número e o começo, alguma coisa assim. Acho que dava pra colocar um cartão de memória.
Eu tive não. iPod, mas iPod era meio trambolho. O primeiro, ele era branco, aquele negócio, como que era? Aquela wheel lá, qual que era o nome? Thumb wheel, né?
Click wheel.
Click wheel.
É.
Diamond wheel. Ai, ai.
Se eu não me engano, não era nem touch, aquela primeira rodinha do primeiro iPod.
Não, não era touch, era botão.
Era click wheel, exatamente.
Aí click wheel. Veio
o touch, é.
Teve Creative Nomad.
Isso, exato.
Cara, eu acho que eu tomei um golpe nesse Nomad, cara. Deixa eu ver se foi nesse. Não, eu não tive esse aí, não. Eu tive, acho que um Nomad, não, não tive. Depois desse, tinha o... deve ter tido algum Diamond Reel, alguma outra versão, 600. Deixa eu ver se era o 600. Era aí, 600. O 600, eu tomei um golpe nesse. Comprei no Mercado Livre, como eu tava começando. E chegou, mas chegou quebrado pra mim.
E naquela época não podia devolver.
Ah, não, acabou, mano. Eu comprei de uma pessoa X. Paguei um livro que não tinha, assim, guardado, assim, porque eu queria comprar o novo, mas não era muito caro, muito caro.
Mas que golpe que você levou?
Ele mandou um aparelho quebrado.
Ah, quebrado. Que merda.
É, não funcionava. E daí, eu fico aqui lá e eu acho que ficou o golpe que eu caí na minha vida. Mas na época que não dava pra saber, né? Eu não sei se eu consegui devolver. Provavelmente não, não me lembro. De verdade, não me lembro. Eu lembro de ter esse aparelho na minha mão e ele nunca funcionou. Isso eu lembro. Agora, se eu tomei um golpe, eu não lembro direito. E, nossa, que coisa linda, não? É, Bia, é verdade. Não. Isso aí. Eu nunca fiquei olhando pra essas coisas, mas...
Vi, não, e aqueles, no tempo que a gente... Hoje os carros vêm tudo com multimídia e tal, né? Mas e o tempo que a gente punha tape ou som no carro, aqueles Pioneers, eu lembro quando... Assim, o primeiro que eu tive foi TKR, cara preta, mas o Pioneer, quando lançou aquele que ficava um golfinho, assim... É, passando na tela, uma tela azul também, foi uma época que eu me lembro.
KR, cara preta, que é isso, João? Desculpa.
Você não sabe o que é isso? Ah, isso é um...
é um clássico, eu tô vendo aqui uma foto dele.
É um clássico tipo cassete que você tinha que... Eu lembro que a gente mascava chiclete Adams, e aquela, sabe aquele da caixinha? E a gente... É. Pegava a caixinha e apertava e enfiava ela embaixo da fita para dar mais agudo, porque ficava desalinhado o negócio. Todo mundo usava uma caixinha de chiclete Adams para deixar o som mais agudo.
E vinha com esse equalizador embaixo?
Que foto que você está vendo?
Tô vendo várias fotos, a maioria delas tem um equalizador embaixo.
Não, tem, que tem o Spectrum, assim, do equalizador, isso já é mais recente. Mas na época, você ouvia a música, ficava uns... O que que era? Uns golfinhos pulando na tela.
Ah, é, foi os primeiros os LCD, né? Que tinha
com LCD. É, LCD.
Você tirava a frente, porque
tirava roubava. A frente, destacável.
É, isso aqui já se foi. Coisa linda. É, e agora, vocês nunca foram de videogame, vocês dois, né? Eu não tenho, não. Eu fico meio órfão de falar de videogame aqui.
Eu jogava de criança, quando era criança, adolescente, mas...
O último videogame que eu joguei foi o Prince of Persia no PC, e depois disso foi quando a gente ficou lá na fila pra comprar Wii. Nintendo Wii.
Wii você jogou um pouco.
E joguei. Ah, minhas filhas jogavam.
Olha só, o Wii foi uma grande revolução nos videogames. O primeiro videogame com esse sensor de movimento, com coisa. Depois também não tivemos mais nada. Assim, a gente tem sempre essa melhoria de gráfico, melhoria de velocidade, mas algo disruptivo, né? Que é a palavra do momento, desse episódio, que esse episódio vai chamar disruptivo. Porque a gente usou essa palavra umas 3, 4 vezes.
A gente parou de falar de IA. Foi por isso que foi disruptivo.
Disruptivo.
Isso, e carro elétrico. Tocamos no assunto. Tocamos no assunto, sim. Impossível evitar, mas estamos tentando evitar. Videogame
eu tive
também.
Um tojo desse aqui, Vinão, embaixo do TKR. Eu tive um tojo desse. Equalizador. Isso era a parte que você comprava.
Devia ser bem precário, mas só a luzinha, né? Luzinhas ficam fazendo toda a diferença. Então, os videogames, desde o Nintendo Wii, com essa inovação, e também com os videogames handheld numa coisa só, que foi o Nintendo Switch, teve mais nada.
É.
Teve mais nada. Você vê o PlayStation 1...
Eles têm uma longevidade, né? O PS4 tem uma longevidade, o PS5.
Eles lançaram o Pro para poder dar uma melhorada no gráfico, mas tá rolando aquela hype, João. Tá rolando a hype, Bia, do GTA.
E a treta da mídia física, né?
E a treta da mídia física. Eu não entrei nessa treta aí. Porque o pessoal quer, porque quer ter a mídia física, né? Porque se você tem a mídia física, é seu, né? Se você claro. Não tem, se desligarem o servidor, você nunca mais baixa, é isso, né?
Exato, exatamente. Concordo.
Então, vai ter ou não vai ter? Já falaram que não vai ter,
falaram
né?
Falaram que não vai ter mais. Então, aí teve um dia de fúria geral aí no dia do anúncio, as redes sociais, aí todo mundo puto, né? Mas acho que eles não vão voltar atrás, não, viu?
Olha, eu postei mais uma foto aí. Outra época que eu lembro é desse agora. Hoje que nós estamos no saudosismo, Vinão, esse sistema de som Aiko aí. É, eu lembro quando lançou isso, porque esse displayzinho do FM digital era o que era para a época. Você tinha um receptor de FM com display digital.
Mas cadê a imagem, João? Você postou onde?
No Discord.
No Discord? Qual Discord, João?
Não, no que a gente tá, vira a imagem. É que tá aparecendo, ele tá colocando tudo do lado.
Tá vendo a imagem aí, Bia?
Tô vendo? Nossa, muito do legal. Que... Um toca-fita. Tô vendo um toca-fita.
Não, esse não, fui eu. É um sistema, amplificador, cassete e FM.
Não, mas... esse fui eu que coloquei, Bia. O João, teoricamente, mandou outra imagem que eu não tô vendo.
Não tô vendo
tá também. Pra direita, você tem que ir pra direita. Não sei por que não tá pondo na sequência isso.
João, você tem que apertar o Enter depois que você põe a imagem.
Ai, meu Deus.
Tem que enviar a imagem, João. Você só tá vendo a imagem. No...
Aê. Agora, aê! Nossa!
Funcionou, não? João. Funcionou, João.
Quem não teve
por isso que a minha tá pra direita aqui.
Quem não teve nos anos 90 um player no carro com a frente destacável, né?
Ah, sim. E quem nunca foi roubado também?
Eu nunca fui roubado.
Não, olha o que é o Brasil, né, gente? Eu acho que tem em outros lugares do mundo ou foi mais aqui?
Ah, pra ter isso aí é porque isso acontecia em outros lugares do mundo, né?
Você mora num país que você estaciona o carro, você tem que levar a frente... do teu CD player com você.
Ô, Bia, esse TKR que você tá vendo com esse tojo embaixo aí,
tirava ele
isso
inteiro.
Aí a gente punha uma gaveta e a pessoa saía do carro, levava isso segurando como uma sacola, uma maletinha, pra não deixar no carro pra ninguém roubar. Com bandeja. Hoje... Você nunca ouviu falar de bandeja?
É. Hoje o pessoal vai pro bar, né? Senta... Todo mundo deixa o seu telefone na mesa, assim, nos anos 90, era todo mundo sentava na mesa e deixava a frontal do carro na mesa junto, meu Deus do céu, com a chave do carro. Que bizarro, né? Que coisa.
Meu Deus. E esse Aiko aí, João? Esse eu nunca vi. Ou
eu
melhor.
Também nunca vi.
Eu acho que eu já vi outra, da Gradiente.
É, de
mas
outras
eles eram
marcas,
tudo,
né?
É... Mesma coisa, né? Tudo meio que parecido, né?
É.
Mas a gente tá falando de GTA, João. Você vai querer jogar o GTA V?
Volta 6? Pro GTA.
Você vai querer jogar o GTA 6, João?
João caiu. João?
João ficou preso no passado. Ele mutou o microfone dele.
Volte para...
Não, voltou, a tela voltou. Ficou preta aqui. Eu tive que dar um refresh.
Uma porrada na tela? Como é que você deu um refresh? Me explica.
O refresh do browser.
Ah,
hora entendi. Da Fer fazer um upgrade de computador aí.
Peraí, você usa o Discord no browser?
Onde você tá usando?
É um aplicativo, João. Pode baixar.
Um aplicativo no computador?
É.
Ah, mas eu tô num computador da Fernanda.
Ah, não. Pode baixar em qualquer lugar. Aí é bom que você pode usar de qualquer lugar, inclusive no celular.
Né?
João, você vai jogar o GTA 6 ou não? Essa é a minha pergunta.
Olha aqui, eu postei a foto do que é uma bandeja, Bia. Essa parte de cima vai presa no painel do carro, assim, embaixo. E você encaixava... É uma alça. E você tirava e andava com o tape na mão por aí.
Eu lembro disso. Isso eu lembro, João. Não, e os contatos ficam tudo expostos. São gigantescos, né, João?
Era, os contatos em cima.
Muito louco, né?
É, porque tinha que ter o contato dos 12 volts, dos canais, né, da antena. Não, a antena se encaixava por trás.
antena era manual ainda?
É, se encaixava a antena por trás, né? Um negócio que enfiava na traseira do rádio aí. Muito conectorzinho.
Então era positivo, negativo e os speakers,
então,
né?
Eu tive antena elétrica no carro.
Ah,
você desligava o rádio e a antena recolhia. Você ligava, ela saía.
Opa. Um amigo meu aqui tem um Grand Marquis 1990 que tem antena retrátil.
Nossa.
Que é no botão ainda. Você fica apertando o botão, a antena funciona até hoje.
Nossa, coisas que o mundo esqueceu.
Mas vamos. Mas estamos aqui para relembrar, né, João? Você vai responder se você vai jogar o GTA 6, João?
Não, nunca joguei nenhum GTA. Sabe que eu tô jogando esses tempos no iPad? E eu posso até. Pode até servir como treinamento para um próximo emprego?
Aquele.
Aquele joguinho que você fica arrumando as prateleiras, botando três coisas iguais e some da prateleira, sabe? Sorte. É, sei lá como que chama lá.
Não
o
sei,
joguinho aí.
Tá,
sabe qual é?
Ah, eu sei. Tipo, parece uma livraria, né? Não, livraria. É, tem uns itens diferentes, você vai juntando os itens e quando você acerta, ele some.
É. Grocery, sorte, um negócio assim.
E por que o emprego? Ficar trabalhando
porque eu já tô craque pra trabalhar no supermercado coisa. E organizar prateleira.
É verdade, é verdade.
Nossa, funciona. Isso aqui é viciante, Bia.
Eu joguei já uma vez, mas não achei tão viciante assim. Você precisa jogar o GTA, João.
Mas GTA é de carrinho, de corrida, não é?
É de ser bandido, João. Você não quer ser bandido?
Não.
Eu tô enchendo o seu saco, João. Obviamente, né? Obviamente.
Aí, Bia, como que é?
Galera, 2 horas. Vamos chegar por hoje pra gente ter assunto pro próximo?
Vamos.
O que vocês acharam da gente evitar um próximo episódio? A gente evitar novamente o AI e carro elétrico. Não que eu não gosto de falar disso, viu? Eu amo falar
carro
disso.
Elétrico nesse aqui não teve absolutamente nada.
Não.
Teve. Falamos do Waymo.
Mas aí também, né?
É, não.
Falamos de uma inovação, né? De carro elétrico, é verdade.
E a gente falou, mas não foi o centro do podcast. A gente.
Ah, deixa eu falar. Falando em IA e vibe coding. Ó, o ano passado. Eu queria fazer um negócio aí, eu queria gerar uma senoide, vocês sabem o que é uma senoide, né? Uma forma de onda por software. E tem um processo aí que chama DDS. E eu lembro que eu fiquei uma semana tentando criar aquela senoide, mas ficava tudo serrilhada, não dava certo. Pô, eu não mexi mais com isso. Aí, semana passada, eu resolvi fazer isso com o Cloud. O negócio não me entregou um código que rodou de primeira perfeito. Eu fiquei impressionado. Um negócio que eu fiquei uma semana mexendo e não ficou bom. Hoje, com inteligência artificial, o negócio faz na hora para você e funciona.
É
simplesmente sensacional isso aí. Coisa de louco.
É uma maravilha. E tem o ChatGPT novo que lançou, isso aí, mas não vamos ficar falando disso não, porque isso é o mais do mesmo. E a gente precisa falar de quando tiver alguma coisa muito, muito o quê, João?
Ah, tem uma coisa muito interessante. Ontem apareceu para mim no Nubank...
Eu não acompanho uma piada minha.
Um ano de graça de GPT.
No Nubank?
É, no Nubank. Aí eu falei, eu quero sim, dá aqui. E aí, um ano de graça no GPT, Go.
Ah, tá.
Agora eles vão pegar todas as informações pro banco sabendo o que você tá gastando.
Ah, como se eles já não tivessem, né, Vinão?
Já não soubessem, né, João?
Então, eles sabem tudo. O que mais que eles não sabem?
Também não saberia.
É, no Nubank ultravioleta.
Nubank tá, chegou aqui agora. O estádio
tô
novo.
Sabendo.
Do Messi.
Eu sabia, do viu? Sabia que o Nubank, ó, que eu descobri esses dias. É, sabe aquele cartão Wise quando você viaja para o exterior para pagar menos taxa, né, do que ficar usando cartão de crédito? O Nubank tem isso também, é de graça e é via Wise. E também, se você viajar para algum lugar, você tem um mês de SIM do Nubank para usar de graça também. Acho que 10 GB, um negócio assim, internet.
E você tá fazendo propaganda pro Nubank aqui, João?
Não, tô contando as coisas que eu descobri essa semana do Nubank. Não, é porque às vezes você vai fazer uma viagem pra fora e você, ah, vou comprar um, por exemplo, vou pros Estados Unidos, vou comprar um eSIM da, sei lá, da alguma operadora daí. E
não precisa.
Você tem um do Nubank, você já ativa ele aqui antes de chegar e já tá usando internet e tudo, e de graça.
Pronto. Tá feita a propaganda do Nubank. Ó, o Nubank não tá pagando eu e a Bia, tá, gente?
Nubank tá... tá pagando o João, né? Fica dando
só o João. Mas chega que a Bia quer dormir, né, Bia?
Vamos, né? Chega por hoje, vamos fazer a saideira aqui e acabou.
Mas falou, obrigado, então João. Até a próxima.
É isso,
ah, que é o... cê, viu, vocês viram que tá, o site está reformulado lá do papotec.com.br.
Ah, tá bem legal,
né?
Hein? Ficou bem bacana. É?
O Peterson me arranjou um player lá e aí eu fiz aquele site com vibe coding na hora e ficou até que ficou legal. Pelo menos o tio Alceu agora consegue achar os episódios.
E já dá para ouvir direto no navegador. Ele dá um play ali no player. Obrigado ao Peter.
E vai.
Mais uma vez.
Ô, Peter, eu preciso fazer outro episódio com ele aqui.
Aliás, eu combinei com o Gordo Geek e ele vai participar do próximo.
Opa, vamos fazer um só de vibe coding. Vai ser um episódio legal. Ele vai falar dos projetinhos
dele. Eu tenho uma pessoa que eu posso convidar. Quem que você vai chamar, João?
O Gordo Geek.
Ah, chama ele.
Ô, Vinão, você sabe onde tá a sua amiga Carol?
Qual Carol?
Tem aquela, várias. Aquela nômade digital.
Tá no Egito.
É.
Por quê?
É, porque ela tá no Egito. Só por isso não sabia que você sabia.
Aquela é doida. Já faz um tempão que ela tá lá. Faz um tempão que ela tá lá.
É.
Ela passou acho que um ano novo, já tá 6 meses. Né? O João tá stalkeando no Instagram agora, João?
Não, depois
é uma amiga nossa.
Que eu sei.
Não foi pelo Instagram?
Não, não foi. Aliás, não, tá, eu pus ela no Instagram ontem, mas depois do porquê eu sei. Aí depois eu te conto.
Tá bom.
Tá bom.
Vamos lá.
Mês
a
que
gente
vem
grava
de volta, hein?
Daqui uma, duas, três. Tamo...
Vamos fazer um por
tá,
mês.
Eu aviso. Por mês, pelo menos. Pelo menos. Porque a Bia tá de férias agora. Vamos tentar pegar ela nas férias.
É, isso aí.
É.
Não, mas eu dou um
porque,
jeito.
E ó, não é por nada, não, mas.
Você, Vinão. Não vem com
eu
essa.
Vou... Não, não. É. Eu vou dar meu tchau aqui. Tchau, todo mundo. Obrigado. Até a próxima. Eu só queria falar uma coisa. Quem furou a última foi o João. Tchau.
Então tá bom, pessoal. Até mês que vem.
Até mais.